Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Governo do Paraná prorroga medidas restritivas até o dia 15 de abril. Paraná faz parte do movimento Unidos pela Vacina. Defensoria Pública da União pede que Superior Tribunal Federal coordene sala de situação sobre oxigênio medicinal. E o uso de aparelho que faz função de coração e pulmão quadruplicou na pandemia. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O governo do Paraná prorrogou as medidas contra a Covid-19 até o dia 15 de abril e fez algumas alterações. Foi mantido o toque de recolher entre as 8 horas da noite e 5 horas da manhã em todo o estado. No mesmo horário, permanece proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público. De acordo com o decreto, atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de serviços não essenciais em municípios com mais de 50 mil habitantes poderão funcionar das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, com limitação de 50% de ocupação. Aos sábados, essas atividades funcionarão exclusivamente nas modalidades delivery e drive-thru. Os shopping centers poderão abrir ao público de segunda a sexta-feira, com limitação também de 50% de ocupação, e no sábado, apenas nas modalidades também de delivery e drive-thru. As regras não se aplicam a Curitiba, que está em bandeira vermelha, e para 11 cidades da região metropolitana que forma o chamado Primeiro Anel no entorno da capital, onde continuam em vigor até 5 de abril outras determinações. O Estado do Paraná se une a diversas organizações, entre entidades públicas e particulares, ao movimento Unidos pela Vacina, para acelerar o processo de vacinação. O movimento quer facilitar a distribuição do imunizante contra a Covid-19 para todos os brasileiros até setembro. A ideia é apoiar o Sistema Único de Saúde com soluções de logística e compra de insumos. O movimento é coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 75 mil participantes. No Paraná, o projeto conta com o apoio de entidades como a Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, a Associação Comercial do Paraná, a OAB Paraná, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, FACIAP, o Sistema OCEPAR, entre outros. O governador Ratinho Júnior destacou que esse é o momento de unir forças e buscar soluções para os problemas enfrentados por conta do aumento do número de casos de Covid-19.
Por mais que se insista em estrutura, em leitos novos, aqui no Paraná abrimos só no mês de março 600 novos leitos de UTI. Mas há uma limitação. O poder público à frente tem a falta de profissionais e agora de medicamentos que também estão em falta no mercado todo, no Brasil como um todo. A vacina é a nossa esperança. Lançamos nessa semana a campanha de vacina domingo a domingo, que tem sido um sucesso e queremos aumentar cada vez mais o volume de pessoas vacinadas aqui no nosso estado. No Paraná, o movimento Unidos pela Vacina fez um diagnóstico da situação, levantando as necessidades e também nos ajudando com os municípios. A ideia é buscar meios de agilizar a vacinação em todo o estado do Paraná. Ajuda na compra de materiais e, eventualmente, até na logística. Acelerar a vacinação é um desafio que juntos, poder público e setor privado, podemos enfrentar juntos de uma forma muito mais eficiente e colaborando um com o outro.
A Defensoria Pública da União está preocupada com a iminente falta de oxigênio em diversas cidades do país e pediu que se estruture um plano permanente de distribuição com vários órgãos e esferas de governo. Amanda Iargas traz os detalhes.
A Defensoria Pública da União, a DPU, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que seja criada uma sala de situação sobre a gestão e distribuição do oxigênio medicinal no Brasil. De acordo com o pedido, a sala seria composta pelo governo federal, Anvisa, Ministério da Defesa, pelos estados, empresas fabricantes de oxigênio, pela própria Defensoria e pelo Ministério Público Federal e teria a coordenação do Supremo. A Defensoria cita um levantamento feito pela Frente Nacional de Prefeitos que indica que pelo menos 78 cidades podem ficar sem o oxigênio hospitalar em breve. A situação é mais preocupante no Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Rondônia, mas cidades do Paraná também integram a lista. A Defensoria também pediu à Corte que determine ao governo federal um prazo de 10 dias para definir um plano articulado com estados e Distrito Federal para abastecimento do insumo durante a pandemia. De acordo com o pedido, o plano deve se basear em critérios de urgência, logística, necessidade, estoque, local de envase e transporte. A DPU pediu ainda a imposição de comando judicial, obrigando o governo federal a oferecer logística adequada pelo meio mais rápido para o fornecimento do oxigênio, seguindo o plano estipulado. Repórter Amanda Yargas.
Startup de Curitiba abre contratação de 100 mil pessoas. Jomar Valença traz mais informações.
Serviços.
A empresa Save Cash S.A. abriu processo para a contratação de 100 mil pessoas. A startup, que nasceu em Curitiba, é uma plataforma de marketing estratégico com vagas para promotores de vendas em todo o país que vão ter como função divulgar as vantagens que o aplicativo Save Cash oferece. Mais informações no site savecash.com.br. Repetindo, savecash.com.br, na aba Trabalhe Conosco. O Mercado Municipal de Curitiba tem atendimento em horário especial para a Semana Santa e feriado de Páscoa. Na sexta-feira, 2 de abril, o mercado atende das 8 às 13 horas. No sábado, atendimento ao público em horário regular, das 8 da manhã às 6 da tarde. No domingo de Páscoa, fecha para o feriado. Conforme decreto municipal vigente, as atividades consideradas não essenciais no Mercado Municipal de Curitiba estão autorizadas a funcionar exclusivamente nas modalidades delivery, não sendo permitido atendimento ao público. Mais informações em mercadomunicipaldecuritiba.com.br. Repetindo, mercadomunicipaldecuritiba.com.br. Repórter Jomar Valença.
A urbanização de Curitiba já desabilitou 230 cartões de transporte de usuários com diagnóstico positivo de Covid-19 desde o início do cruzamento de informações sobre infectados com a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é evitar que as pessoas com a doença saiam de casa. Entre os que tiveram o cartão bloqueado, 32 tentaram furar o isolamento e passar o cartão na catraca. Neste caso, essas pessoas precisarão, passados os dias de isolamento, desbloquear o cartão pessoalmente na urbe após agendamento pelo site urbis.curitiba.pr.gov.br. Para quem cumpriu a quarentena em casa, não há necessidade de preocupação, porque o cartão é desbloqueado automaticamente. 85% das cidades paranaenses tiveram mais contratações do que demissões em fevereiro. Mais informações com José Ville.
Economia.
O Paraná apareceu com melhores números do que a maioria dos outros estados na pesquisa de contratações do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no País, do Ministério da Economia. 85% das cidades do estado tiveram mais contratações do que demissões. A pesquisa mostrou também como os empregos estão distribuídos pelas cidades do interior do estado. O percentual de cidades com a situação de empregos fora do vermelho foi superior à situação dos últimos dois meses. De apenas 34% das cidades com resultados positivos, o número passou para 73% com contratações em dois meses. O Paraná foi o primeiro estado da região sul e o terceiro do país que mais abriu postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. No total foram 41.616 novas vagas. O resultado confirma a expansão da atividade econômica estadual, mas ainda pode ter novas quedas dependendo do agravamento da pandemia, que voltou a crescer no país. As famílias em situação de pobreza vão voltar a receber a primeira das quatro parcelas do novo auxílio emergencial. Os valores vão ser depositados nas contas digitais abertas pela Caixa Econômica no ano passado. As quatro parcelas vão ser em média de R$ 250,00 e vão ser pagas a uma só pessoa por família. Mulheres, que são chefes de família, vão receber R$ 375,00 e as pessoas que vivem sozinhas vão receber R$ 150,00. Na próxima terça-feira, começam a receber os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outros prejudicados pela pandemia, nascidos no mês de janeiro, e integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber de acordo com o calendário habitual do programa, que neste mês de abril começa a ser pago no dia 16. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar mais fria e menos úmida favorece uma quinta-feira de sol em grande parte do estado. Apenas na faixa litorânea e região de Curitiba podem ocorrer chuvas fracas ocasionais. O dia começa com temperaturas em torno dos 10 graus nas regiões sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e também na região metropolitana de Curitiba. Mas a variação térmica deve ser grande. As temperaturas máximas previstas para essas regiões passam dos 25 graus em boa parte dos municípios. Mas ao norte do estado, os termômetros chegam a marcar 30 graus em Paranavaí, 28 graus em Londrina e Maringá. No oeste, Foz do Iguaçu deve ter 29 graus de temperatura máxima. Paranaguá também deve chegar a 28 graus. Já Curitiba e Ponta Grossa não passam dos 23 graus nesta quinta-feira. No próximo bloco, saiba por que é preciso fazer a vacinação da gripe em meio à pandemia de Covid-19. Uso de aparelho que faz função de coração e pulmão quadruplicou na pandemia. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.